Os partidos políticos com assento parlamentar continuam a observar um impasse em relação ao consenso que se pretende para definir o horizonte temporal indicativo para uma data que possa legitimar a realização pela primeira vez em Angola das autarquias locais. A oposição e o partido que sustenta o governo não se entendem quanto à definição de um quadro jurídico ou legal para a orgânica do sistema de organização e funcionamento do poder local. O pomo da discórdia entre a classe política no ativo ficou mais evidente esta semana, depois da discussão do anteprojeto de lei proposto pela bancada parlamentar da UNITA, que foi chumbado pela maioria parlamentar do partido no poder, que considera inconstitucional o conteúdo do referido documento. O executivo angolano defende como primeiro passo a definição do plano de descentralização do país para que o processo seja bem preparado e, deste modo, evitarem-se os erros de organização que possam influenciar no processo das eleições autárquicas. O secretário para a Informação do Partido de Renovação Social, Joaquim Afoia, afirma que o seu partido defende a criação urgente de um quadro jurídico legal sem adiamentos infundados para a realização das eleições autárquicas.
O regime está a agir de má fé. Nós temos um regime que não respeita a Constituição, não respeita os parceiros sociais e não respeita os partidos políticos. Se todos nos recordarmos, antes das eleições de 2012, em 2011, numa das reuniões do Conselho da República, tinha ficado decidido de que as eleições gerais teriam lugar em 2012 e as eleições autárquicas teriam lugar em 2013. Ficou assim acordado. Mas, por má fé, porque o regime sabe e tem a consciência de que se as eleições autárquicas forem realizadas, vai perder o poder. Vai perder o poder na medida em que, como diz a própria Constituição, mais concretamente o artigo 219, uma das tarefas das autarquias locais é velar pela educação, saúde, energia, água, equipamento rural e urbano, patrimônio, cultura e ciência, transportes e comunicações, tempos livres e desportos, habitação, ação social, proteção civil, ambiente e saneamento básico, defesa do consumidor, promoção do desenvolvimento econômico e social, ordenamento do território, polícia municipal, cooperação descentralizada e geminação através da administração local. Quer dizer, tudo isto será feito através da administração local, isto é, através da autarquia local. A partir desse pressuposto, o regime sabe que o Presidente da República, que concentra todos os poderes e os administradores, tanto comunais, municipais, os governadores, os responsáveis dos institutos, os ministros, que são considerados como auxiliares, o próprio Presidente da República passará a perder o poder. Daí, esse arrastar de tempo que, na nossa ótica, não é bom, porque vai perpetuando o sofrimento do povo, quando efetivamente há questões com as autarquias deviam ser superadas, sem que efetivamente houvesse um empenho, por exemplo, para tapar um buracozinho, porque é preciso o governo central intervir para construir uma escola zita de duas salas, é preciso o governo central intervir para construir uma latrina, é preciso o governo central intervir. Portanto, achamos nós que essa consciência que o governo atual tem, sabe que vai perder o poder, e daí estar a arrastar o tempo.
Para o presidente da bancada parlamentar da Casa CE, André Mendes de Carvalho, o MPLA não está interessado que o exercício do poder local em Angola seja realizado o mais depressa possível, daí justificar a sua posição.
Com base nos documentos que já estão em nossa posse, tudo leva a crer que o MPLA quer chumbar esse documento. Quer chumbar para atrasar o processo da implantação das autarquias locais no país. Ora, as autarquias locais no país seria, de facto, um passo em frente no sentido do desenvolvimento e consolidação da nossa democracia, sobretudo do seu sistema de governo, porque isto iria trazer a governação para mais próximo do povo, para que houvesse, portanto, uma governação mais direta. Portanto, isto é vantajoso. Isto é vantajoso. Nós temos a sensação, já de algum tempo atrás, que o MPLA não está muito interessado neste exercício. Ou, pelo menos, não está interessado em que as coisas aconteçam o mais cedo possível. Bom, e a documentação que temos em posse dá-nos a entender que eles estão interessados em, de facto, continuar a atrasar esse processo. Mas as vantagens são essas que eu acabei de referir. Uma governação mais direta, mais próxima do povo e mais participativa por parte deste mesmo povo. Estamos apenas apreensivos com o tempo que nos é concedido. Eu digo o MPLA porque é o MPLA quem decide. Tem a maioria no Parlamento e as decisões são sempre da sua lavra. Concede-nos apenas 15 minutos para realizarmos esse debate. Portanto, numa primeira fase, eles haviam proposto que seriam 5 minutos. Discutimos e no debate passado sobre a criminalidade, lá concederam 10 minutos. E agora, bom, damos 15. Ora, é um tempo muito insuficiente.
Por sua vez, o secretário de Estado para os Assuntos Eleitorais e Institucionais, Adão de Almeida, chama a atenção dos cidadãos para preocuparem-se mais com a organização das autarquias, ao invés do prazo de realização das eleições, nas atuais circunstâncias.
A autarquia, naquilo que é típico, a autarquia tem um conjunto de competências. E as competências típicas da autarquia são competências de zona urbana. De urbanização, que é competência da autarquia, tapar buraco da estrada, é recolher lixo, é cortar árvore, é apoio social às populações e isso. E a questão que faz sentido colocar é se, no nosso caso, a autarquia deve ser confinada a uma parte do município, que é aí onde é a zona urbana do município, ou se ela deve ser todo o território do município. Portanto, no quadro daquilo que eu referi como sendo o eixo da organização do território, essa é uma questão fundamental, da delimitação territorial. Há depois o outro esteio, que é obviamente o esteio da produção legislativa. Esse será eventualmente mais fácil, porque desde que existam as decisões, desde que existam as opções, a produção legislativa acontece. Mas, portanto, teremos de, nesse domínio, aprovar um conjunto de leis. Atenção, não é uma lei. Autarquia a menos que seja um grande código. Mas há um conjunto de atos normativos que devem ser praticados no âmbito da implementação do princípio da descentralização administrativa. Desde uma espécie de lei de bases sobre o poder local, sobre as autarquias locais, mas também regime sobre transferência de competências, regime sob a tutela administrativa sobre as autarquias, regime financeiro local, regime de organização territorial ao nível local, para além de outros. Portanto, ainda há aqui uma lista algo extensa de diplomas legais necessários à efetiva criação de condições para as autarquias.
O PRS, segundo Joaquim Nafoia, não concorda com este argumento do governo e acusa o regime de José Eduardo dos Santos de estar a minar todas as conquistas democráticas já alcançadas.
O argumento de que é preciso preparar as administrações locais revela que esse governo é incompetente. O governo só quer preparar as administrações municipais agora, porque se o próprio Presidente da República fosse competente, a primeira coisa que devia fazer seria exonerar esse governador. Porque 3 anos que está aí a mandar bater as senhoras, já que deu conta, já que descobriu agora que os fiscais têm feito isso, então devia ser exonerado. Mas esse parente que eu abri é só para sabermos, para dizer que tudo aqui está concentrado. E não é porque há setores aqui que não querem as eleições autárquicas. O Presidente da República, Zé Eduardo Santos, é que não quer eleições autárquicas, porque se houver eleições autárquicas, não terá a possibilidade de organizar a fraude como tem organizado. Porque sabe, de antemão, que se o PRS ganha X municípios, quando houver eleições gerais, já não vai mandar lá a sua UGP para controlar as urnas e adulterar o resultado das urnas. Não vai conseguir fazer isto. Também sabe que se houver eleições autárquicas, não vai conseguir pôr a sua filha, a Isabel ou a Tizé ou os outros que tornaram-se agora multimilionários, mas por conta do nosso erário público, não vai conseguir lhes meterem todos os municípios para fazerem e desfazerem. Não vai conseguir distribuir os envelopes de corrupção com $20 mil, com $30 mil, para silenciar as vozes mais críticas com as eleições autárquicas. Isso não será, depois de serem concretizadas, isso não será possível. Também não terá aquela possibilidade de criar intriga como tem criado. Veja só, senhor jornalista, esta semana mesmo nós estamos a nos debater com um assunto. Nós temos ali o movimento do protetorado. É um movimento com toda a legitimidade. Essa opinião é minha, que não vincula ao meu partido, com toda a legitimidade, luta para a autodeterminação do território delimitado, segundo aquilo que eles entendem, delimitado o território lundo. Tem essa legitimidade. E eu propunha mesmo que esse governo, até a exemplo do que aconteceu com a Crimeia, para evitarmos esse tipo de situações, podia organizar um referendo para o povo da Lunda, o povo Lunda e o povo de Cabinda, decidir se deve efetivamente manter-se vinculado a Angola ou deve decidir o seu futuro, futuro esse que estou a me referir, de autodeterminação. Mas o seu laboratório, a partir do município do Quango, mas e Capenda Camulemba, com insinuações saídas de Luanda, inventou uma calúnia segundo a qual o PRS é contra o protetorado, o PRS é contra o seu presidente, o que não condiz com a verdade. O PRS respeita a autodeterminação de cada povo. E a minha opinião pessoal, o movimento do protetorado tem razões efetivas, razões mais que evidentes para poder reclamar.
André Mendes de Carvalho, da Casa CE, afirma que se o MPLA se considera um partido forte em Angola, também devia ser forte nos seus argumentos e não minimizar as propostas da oposição.
O triste é que, de facto, não nos dê um tempo mínimo razoável para passarmos as nossas ideias. Quer dizer, o MPLA, em lugar de ser superior nos seus argumentos, não é verdade? e, com base nessa superioridade dos seus argumentos, vergar-nos e impor a sua vontade? Não. Retira-nos tempo de exposição, de debate, para fazer prevalecer a sua ideia. Ora, um partido que se diz forte, capaz, não deveria agir assim. Não deveria agir assim. Porque nas reuniões normais, mesmo quando eles nos dão o mínimo dos mínimos, que são 5 minutos para discutir cada ponto da agenda de trabalho, se a agenda de trabalho tem, por exemplo, ou tiver 10 pontos, são 5 vezes 10, 50 minutos. Portanto, não há razão absolutamente nenhuma para pretenderem reduzir o nosso tempo a 15 minutos. Porque se ali é uma plataforma, é um fórum de concertação de ideias, de resolução de conflitos, de conciliação, portanto, é necessário que se ouçam as outras partes. É necessário que se dê um tempo mínimo razoável para as pessoas poderem fazer passar as suas ideias. Não só a exporem, mas também a debaterem. E esses 15 minutos, quer dizer, continuam a ser muito insuficientes para que haja, de facto, um debate, um diálogo com vista a dirimir diferenças e conflitos. Portanto, o MPLA, que se diz um partido muito forte, repito, deveria ser forte nos seus argumentos e não estar a retirar tempo aos partidos da oposição para que esses não falem e faça prevalecer as suas ideias.
Para o secretário de Estado, Adão de Almeida, as infraestruturas municipais é outro setor a ter em conta como fator que pode condicionar a realização deste processo.
Igualmente, há o domínio de infraestruturas, que é outro eixo importante. Isso é mais um domínio material, não é tanto um elemento que condicione a implementação de autarquias, mas naturalmente que é uma dimensão a ter em conta. Portanto, em alguns casos, hoje, as instalações que existem, estamos a falar de infraestruturas administrativas, portanto, para funcionamento das autarquias, as instalações que existem não respondem àquilo que serão os desafios que essa autarquia deverá ter no quadro da descentralização administrativa. E aqui vale dizer que o conceito de infraestruturas deve abranger a infraestrutura física como tal, que é um elemento importante, mas também, por exemplo, a infraestrutura tecnológica, que é hoje cada vez mais importante neste domínio. Vou dar um exemplo simples. A gestão financeira, como sabemos, a gestão financeira do país é feita por via informática. Há o Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado, chamado SIGF, a partir do qual as instituições, as unidades orçamentais fazem a sua gestão financeira, fazem pagamentos, isso e aquilo. Se num determinado município não houver condições de funcionamento normal, por exemplo, estou a falar de infraestruturas tecnológicas, de internet, esse município vai ter dificuldade de fazer a sua gestão financeira porque o sistema não tem outra alternativa. Portanto, e hoje sabemos, por exemplo, quais são as dificuldades que existem hoje. Das vezes, porque outros municípios já são unidades orçamentais e, portanto, já fazem alguma gestão orçamental, e hoje já temos situações, às vezes, em que o município, os gestores administrativos e financeiros do município têm que se deslocar a outro município para conseguir fazer a emissão de ordem de saque, porque ali onde eles estão não tem internet, o sinal está baixo, isso e aquilo.
Adão de Almeida, André Mendes de Carvalho e Joaquim Nafoia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.